survive.
Hoje é survival.
Eu preciso sobreviver. Como que eu faço?
Não,
então, Tertuliano respondeu uma palavra. Você precisa realmente sobreviver? Então, essa palavra é uma palavra muito profunda. Mas agora não é mais. Você quer viver nesse mundo? Você quer sobreviver? Irmãos, o que é justiça? Onde está a justiça? A justiça, qual o peso dele, o valor dele? Irmãos, aos poucos a palavra, as leis são afrouxadas. E o perverso cerca o justo. Então a justiça ela é torcida. Vocês não sentem que a época que nós vivemos é uma época contorcida? Como você vai contar no futuro para os seus filhos e para os seus netos? Eles irão fazer alguma coisa. Alguns hoje entram com ações na justiça. Hoje, nos Estados Unidos, você não pode ter marido e mulher. Então, se você falar dessa forma, você deixa algumas pessoas maus, você está desprezando algumas pessoas. Então, vamos ver o que é a lei. Entendem? Agora você tem que tomar cuidado. No passado, algo que você achava impossível. Agora tudo é possível. Nos Estados Unidos. Quando você chega no Natal, você sempre diz, Feliz Natal. Agora não pode. Algumas pessoas entram na justiça. Então, o tribunal julgou, não pode dizer Feliz Natal. Mas se você for para Pequim, eles podem falar entre eles Feliz Natal. Então agora eu quero perguntar aos irmãos. Que mundo é hoje? Então a justiça ela é torcida. Então irmãos, a verdade ela é sempre vai para a guilhotina. E o erro ele sobe até o trono. Então essa é a nossa época. Você acha interessante? E Abacuque ele já nos descreve. Isso não trata de um mundo gentil. Isso trata sobre o povo de Israel. Então no passado foi assim. E agora se você vai para Israel, eles são muito orgulhosos. Todo ano quando chega numa época em Tel Aviv, existe uma passeata. Existe uma passeata dos homossexuais. Antigamente eles se escondiam no armário. Agora eles se libertaram. Agora a sua consciência está em paz. Porque agora eu consigo fazer essa parada. E aos poucos ele usa palavras diferentes. No passado não existe orgulho. Agora existe orgulho. Então toda vez que você fala sobre essa parada, sempre fala sobre orgulho. Para ver quem é mais orgulhoso. O mais orgulhoso, claro, está em Nova York. Claro que o mais orgulhoso está lá em Berlim. Então o que eles dizem? Todos os anos da nossa parada. Nós não estamos, nós não somos menores que Nova York e Berlim. Eles são orgulhosos? Nós também somos orgulhosos. Não somente isso. Que em toda a Ásia nós somos o primeiro. Irmãos, isso acontece em Tel Aviv. Isso acontece naquela terra que mana leite e mel. Vocês compreendem, irmão? Quando você estuda o Antigo Testamento, quando as pessoas decaem, eles pecam. Eles poluíram aquela terra. E o resultado é que o Senhor quer cuspi-los daquela terra. Esse foi o motivo que o povo judeu ele foi levado cativo para a Babilônia. Esse é o conceito, que ele queria cuspi-los. Por que cuspi-los? Porque você poluiu essa terra. E aí na terra que mana leite e mel. Deveria ser uma terra santa. Cada pedaço não deveria ser poluído. Mas não é assim. Então esse é o versículo 2 até o versículo 4. Então agora Deus não atende a oração. Então a justiça é torcida. Parece que Deus está adormecido. Parece que Deus não está mais julgando. Parece que ele está deixando as coisas irem. Mas a partir do versículo 4. Então Deus começa a falar. Aqui Deus. O Senhor diz. Então não imagine que o Senhor ele não opera mais. Vende entre as nações. Olhai e maravilhai-vos. Porque no teu momento. Porque realizem vossos dias obras tal que vós não crereis. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Então, na época de Josias, quando eles desejavam a revivificação, naquele momento ainda não via a sombra de Babilônia. Aquele momento era da Síria. Então ali a Síria e o Egito estavam lá se combatendo. Interessante. Da história até hoje ainda é um mistério. Como Nínive foi derrotada, ninguém sabe. Em um período muito curto. Então mudou-se a geração. Então mudou. Antigamente era a Síria e o Egito se contrapondo. Em alguns anos, a Babilônia entrou em conflito com o Egito. Então vocês não acreditam. Antes, o maior inimigo era a Síria. Agora se tornou a Babilônia. Então, vocês percebem, irmãos? Por que Deus levantou a Babilônia? Claro que existe essa teoria. Se nós estudarmos o livro de Daniel, nós compreenderemos. Por que Deus levou o povo cativo até a Babilônia? Porque eles secretamente eles idolatravam. O que é ídolo? Qualquer pessoa ou coisa que substitui a Deus, aquilo é ídolo. Você sabia que aquilo era para dar a Deus. Agora, a sua criança ele quer praticar futebol, ele quer praticar o piano, então agora levou-se para ele. Claro que você tem que amar os seus filhos. Mas na sua vida, quem tem maior porção? O meu netinho. O pai dele ama muito ele. Então, deu um relógio para ele. É para amarrar no pulso. Para que, se acaso, ele encontrar alguma coisa indevida, não muito boa. Então, no relógio dele tem apenas 5 telefones. Você pode ligar para 5 números. se um dia você está nervoso, você aperta um botão e todos sabem. E você sabe qual a localização dele porque tem um GPS. Então você sabe que aquela é uma necessidade para a criança, mas também para o adulto. Pode ser que um dia a pessoa tenha perda de memória e você consegue localizá-lo. Claro que os pais amam os filhos. Então dê um relógio desse para ele. São 5 telefones. O primeiro telefone, claro que é do pai. O segundo, claro que é da mãe. O terceiro, que é o tio dele.
O
quarto, a tia. E eu sou o quinto. Para ligar para o seu avô. Ela fala assim, eu me senti lisonjeado. E na família dele, eu ainda sou o quinto. Mas claro, irmãos, eu não pude ter a oportunidade de contá-lo. Um dia eu quero ter a oportunidade para contá-lo. Eu não sou o quinto. Eu deveria ser o sexto. O primeiro não é o seu pai. O primeiro é o nosso Senhor. Então você tem que deixar o primeiro lugar para ele. Toda vez que qualquer homem ou coisa substituir a posição de Deus, então isso é ídolo. Se você perguntar para Judá, eles dizem, eu ainda continuo adorando a Deus. Mas em segredo eles idolatram. Então naquela época a idolatria ela era em segredo. Ele ainda não tinha coragem de tirar do armário. Muitos pecam e sabem que é pecado. Mas apenas Deus sabe. Todos não sabem. Entendem? Então essa era a situação daquela época. Mas você sabe que o Senhor não se agrada do pecado. O Senhor é um Deus de ciúmes. Então, como Paulo diz, a minha ira é aquela ira de Deus. Mas no original diz, os ciúmes que eu tenho de vocês é o mesmo ciúme de Deus. Porque eu o dei como pai para Cristo. Vocês deveriam ser santos, puros. Como, além dessa pessoa, outros podem te tocar? Você deveria dizer, eu já sou comprometida. Ninguém pode me tocar. O mundo não pode me tocar. Irmãos, o que Deus quer é aquela inocência pura, que é não ter ídolo. Então, mas quando nós somos derrotados, o que fazer? Então, se o povo de Israel é derrotado, o que fazer? Então, Deus permitiu que eles fossem cativos para a Babilônia. Eu vou dar um exemplo incompleto. Meu filho, quando era criança, ele gostava muito de sorvete. Nós falamos para ele, você pode tomar sorvete. Mas tem que nos contar. Você não pode ir sozinho e ir até a geladeira. Um dia desse ele
não
cometeu erro. Claro que nós podíamos discipliná-lo. Mas se nós disciplinarmos ele, ele esquecerá. Então nós fizemos algo que ele nunca se esqueceu. Um dia, quando ele ainda for pai, ele se lembrará. Então nós demos o sorvete para ele. Então eu estava muito feliz. Agora eu posso comer sorvete abertamente. Um é pouco. Vou te dar dois. Ele ainda estava feliz. Três. Quatro. Chegando no quinto, ele já não aguentava mais. Eu falo assim, não seja educado, pode comer um pouco mais. Irmãos, desde então ele não teve mais coragem de ir lá pegar sozinho. Isso parece como se fosse aquele remédio amargo. Então, na Bíblia diz que a idolatria do povo judeu era uma doença terminal, não tinha cura. Então agora Deus levou eles para a terra dos ídolos. Tinha ídolo para tudo quanto é lado.